O governo decidiu aprovar recentemente a entrada de novos agrotóxicos no país, caso esses produtos não sejam analisados pelo próprio poder público no prazo de até 60 dias. Pela decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, fica liberada a aprovação tácita, entre aspas, né? Está lá no texto, dos agrotóxicos nos casos em que o próprio Ministério, por meio de sua Secretaria de Defesa Agropecuária, descumpra o prazo de 60 dias para análise do pedido. Tem uma outra decisão também recente, aí é na área da justiça, interessante a gente analisar nesse pacote para falar do tema agrotóxico, né? O Tribunal de Justiça do Ceará reiterou uma lei estadual contra pulverização aérea de agrotóxicos, que é uma prática, né? No mundo todo, aqui no Brasil ainda. E a gente vai falar sobre esse assunto com um especialista, professor doutor Otávio Machado Menten, que é da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, USP Piracicaba. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco. Estamos aqui, né, abrindo uma rara exceção, temos falado muito sobre coronavírus no jornal diariamente, mas enfim, outros assuntos estão aí, outros desafios se impõem também, e a gente vai voltar a falar. Professor, ano passado a gente ouviu muito falar sobre meio ambiente, agrotóxicos, temas relacionados à produção agrícola no país, áreas de proteção, e essa questão dos agrotóxicos, algumas medidas foram discutidas, eram propostas do governo, como essa que vira lei, né? Essa medida dos novos agrotóxicos. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente, ainda há muita dúvida sobre isso. O que está valendo, afinal, para agrotóxicos no Brasil? A gente vê muita notícia também de novos agrotóxicos, muitos deles proibidos fora do país. O que está valendo para o país?
Bem, os agrotóxicos ou produtos fitossanitários, defensivos agrícolas, são insumos utilizados normalmente na agricultura, que só são disponibilizados ao produtor rural após serem submetidos a estudos muito rigorosos, tanto do ponto de vista agronômico, mas também ambiental e toxicológico. E só podem ser adquiridos pelo produtor com receita agronômica. Ou seja, são produtos seguros, só são utilizados quando as outras medidas de manejo de pragas não forem eficientes, e são usados porque são necessários. Caso esses produtos não sejam utilizados no momento oportuno, isso pode levar a uma redução da produção agrícola, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, até pela metade. Então, enquanto não existirem outras medidas, os produtos químicos e também os biológicos, que também são produtos fitossanitários cada vez mais utilizados, eles são necessários e são seguros.
Por que que o mundo recrimina tanto o uso de agrotóxicos ou fitossanitários, esses produtos químicos e biológicos? Eles não têm a mesma demanda, eles têm outra preocupação. O Brasil não pode abrir mão da sua capacidade de produção agrícola. Por que aqui ainda é tão valorizado e lá fora tão criticado?
Esse é um assunto que ele é extremamente técnico.
Então, sim, sem dúvida.
As opiniões que são emanadas por pessoas que não conhecem o assunto, muitas vezes acabam impactando a opinião pública de maneira inadequada. Então, é importante que as fontes de referência a respeito desse assunto sejam pessoas que já vêm estudando, quer sejam eles acadêmicos ou a equipe que trabalha nos ministérios, que são altamente capacitadas, e também a própria indústria. Só para se ter uma ideia, para desenvolver um novo produto químico, são necessários cerca de 10 anos de trabalho realizado por profissionais competentes, éticos, que estão comprometidos com a qualidade de vida no nosso planeta. Então, ninguém seria assim descompromissado por trabalhar e lançar um produto que tenha problemas. É lógico que a existência de produtos seguros, registrados, exigem que eles sejam bem utilizados. Então, um outro ponto muito importante são as boas práticas agrícolas, o uso correto e seguro, mas no Brasil as informações científicas que nós temos é que os nossos alimentos, por exemplo, eles são seguros. Existe um monitoramento dos resíduos desses produtos, eles estão dentro da legislação, tanto que os alimentos produzidos aqui no Brasil, além de atenderem praticamente todas as necessidades da população brasileira, nós ainda exportamos para 150 países, países esses que conhecem a nossa agricultura, analisam, entendem que as práticas agrícolas feitas aqui no Brasil, que permitem nós sermos um dos líderes na produção agrícola, principalmente na produção de alimentos, elas são adequadas para que nós possamos atender as necessidades de alimentação de vários países do mundo.
Qual agrotóxico ou quais os principais agrotóxicos que estão realmente proibidos aqui e no mundo? Ou seja, esses já, depois de estudos, pesquisas, tudo analisado, estão completamente fora, não podem constar de lista de agrotóxicos, por exemplo, aqui no Brasil.
Todos os produtos que são considerados proibidos, eles já não estão mais à venda. Se estiverem sendo utilizados, isso é crime, isso é questão de polícia. Porque desde que haja qualquer dúvida, se houver qualquer evidência científica que um produto fitossanitário ele tem algum problema, quer seja agronômico, quer seja ambiental, quer seja toxicológico, são apresentadas essas razões e imediatamente se inicia uma ação de reavaliação ou reanálise. Ao se constatar que os riscos advindo da utilização desse produto, eles são inadmissíveis, esse produto é retirado do mercado. Então, tudo que nós temos aqui no Brasil, são produtos que atendem à nossa legislação e são seguros. O que não se pode confundir é que existem alguns produtos que são registrados, que são utilizados aqui no Brasil e não são utilizados em outros países. Isso não significa que, por não estarem sendo utilizados, não serem registrados em outros países, que eles são proibidos. Significa que nesses países que têm outras culturas, que têm outras pragas, esses produtos não são necessários para serem utilizados.
Não deu para entender muito bem essa aprovação tácita, né, que consta nesse texto, essa decisão. Quer dizer, se não tiver tempo suficiente, um prazo suficiente para análise, ele está automaticamente liberado. O tempo de aprovação para novos produtos, novos agrotóxicos, é muito grande, além de 60 dias, é um prazo suficiente? Como é que o senhor analisa?
O principal ponto é que essa regulamentação dos 60 dias, ela está sendo mal interpretada. São 60 dias após o Ministério da Agricultura receber os estudos feitos pelo IBAMA, que é um órgão do Ministério Público, e pela Anvisa, que é um órgão do Ministério da Saúde. E após esses estudos chegarem até o MAPA também incorpora os estudos agronômicos, e aí sim ele tem 60 dias para tomar a decisão de publicar que o produto está sendo registrado. É totalmente inadmissível se pensar em registrar produto aqui no Brasil com apenas 60 dias. Quando? De análise. Quando essas análises que são feitas tanto na Anvisa como no IBAMA chegam a demorar aqui no Brasil até 10 anos devido ao rigor, ao cuidado que é feito pelos nossos pelos técnicos que recolhem todos os estudos feitos e fazem uma análise bastante rigorosa seguindo métodos que são os mesmos em todo o mundo. O que nós achamos é que 10 anos, 8 anos para fazer esses estudos é muito tempo. A ideia é que nós consigamos chegar aqui com um melhor aparelhamento desses órgãos avaliadores, com um foco, com uma harmonização entre as ações entre Anvisa, IBAMA e MAPA, nós consigamos chegar a fazer essas análises num tempo de 2 anos. E aí sim, nós estaremos no mesmo nível das análises feitas em outros países, colocando inclusive o Brasil num mesmo padrão de competitividade com outros países agrícolas. Isso porque os novos produtos, geralmente, eles são melhores, não só do ponto de vista agronômico, mas também ambiental e toxicológico. Enquanto outros países já estão utilizando esses defensivos melhores, mais modernos, nós aqui ainda estamos aguardando devido a essa morosidade. O que é necessário aqui no Brasil é mais agilização nesse processo, nesses estudos feitos, para que nós tenhamos esses produtos ao mesmo tempo que outros países competidores também já estão utilizando esses novos defensivos.
E professor Menta, então, se eu entendi o que o senhor está colocando, o Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, é rigoroso na liberação de agrotóxicos. Às vezes demora até mais que outros países, é isso que o senhor está dizendo?
Extremamente rigoroso. O rigor não significa morosidade. Nós devemos manter o mesmo rigor, porque é semelhante ao que ocorre. A nossa legislação segue exatamente os mesmos procedimentos. São os estudos que são apresentados aqui no Brasil são os mesmos apresentados no mundo inteiro. Uhum. Então, o que nós queremos, o que nós solicitamos, é que essa análise seja mais rápida, sem perder o rigor, mas nunca dispensando análise. Isso é totalmente inadmissível e certamente não vai ocorrer aqui no Brasil. O importante é comunicar de maneira adequada essa decisão que não exclui a análise técnica por parte dos órgãos registrantes.
E mais uma questão sobre pulverização de agrotóxicos. O que a lei no Brasil determina? Essa lei é estadual, porque me chamou a atenção esta decisão estadual, o TJ, não é, do Ceará, reiterando uma lei estadual contra a pulverização aérea de agrotóxicos. O que vale para esse tipo de procedimento técnico, não é?
Esses produtos, esses defensivos ou agrotóxicos, eles têm que ser aplicados nas lavouras. Existem diversas maneiras desses produtos serem aplicados. O mais comum é a pulverização terrestre, quer seja através de um pulverizador costal, quer seja através de um pulverizador tratorizado. Mas, em algumas condições, é extremamente vantajoso fazer a aplicação por avião. A nossa estrutura de aplicação aérea aqui no Brasil é extremamente desenvolvida, também estamos no mesmo padrão. É lógico que há necessidade de que as empresas aplicadoras estejam bem treinadas. Aqui existe uma legislação muito rigorosa, uma legislação federal, o que significa que a aplicação aérea ela é segura. Infelizmente, tivemos alguns casos de falhas. Isso aí causou uma imagem negativa, que não é justo para essa aplicação, que ela é extremamente segura. É possível que o Estado, como é o caso do Ceará, ele possa ter uma legislação mais restritiva que a legislação brasileira. Então, a legislação brasileira permite a aplicação aérea, desde que se sigam normas, por exemplo, proibindo ou não fazendo essa aplicação sobre aglomerados urbanos, sobre cidades, mas é uma decisão da justiça que não necessariamente a gente tem que concordar, mas deve ser melhor discutida, porque a não aplicação aérea pode, em muitos casos, trazer mais problemas, não só problemas agronômicos, mas, às vezes, até problemas toxicológicos. Via de regra, a aplicação aérea ela expõe muito menos o aplicador do que uma aplicação, por exemplo, costal, onde o produto está num pulverizador que fica diretamente em contato com o trabalhador rural. Enquanto que, na pulverização aérea, esse produto está num avião com muito pouco contato com os trabalhadores rurais, que em última análise são as pessoas mais expostas, onde a gente tem que tomar mais cuidado. A utilização completa de EPIs, existe toda uma legislação que exige que os trabalhadores que mexem com produtos fitossanitários tenham um treinamento adequado e sigam rigorosamente a utilização dos equipamentos de proteção individual, para que eles não sejam expostos, não tenham contato com esses produtos.
Lembrando que tem uma ação, tem uma ADI ainda no Supremo que está sendo analisada sobre este assunto, né? Vamos acompanhar o tema. Mas está aí, a legislação brasileira permite a pulverização aérea de agrotóxicos e, segundo o professor, ela expõe menos os profissionais, né, as pessoas, do que essa terrestre, a gente pode dizer, né? Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui sobre o assunto e podemos conversar oportunamente, voltar ao tema. Muito obrigada mais uma vez, professor Távio Machado Menten, da Exalc, USP Piracicaba.
Sempre à disposição. Um grande abraço.